constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, olhando, obviamente, a movimentação lá em Chicago. Um dia em que o pregão foi bastante calmo, é feriado nos Estados Unidos, a Bolsa trabalha, mas sem o peso das negociações em dia normal por lá, e isso trouxe aí uma expectativa maior em relação aos próximos números a serem divulgados. O primeiro número a ser divulgado é amanhã, o de andamento da colheita, que é importante porque, afinal de contas, a gente teve na semana passada toda uma condição de chuva lá que, teoricamente, teria impedido o avanço da colheita, e a gente precisa entender como é que isso influenciou no andamento lá dos trabalhos nos Estados Unidos. E também essa semana tem o relatório de oferta e demanda do USDA, aquele tradicional relatório de oferta e demanda que pode trazer números aí que podem impactar o mercado. Vamos conversar com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Vlamir, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Vlamir. Vlamir está lá com a bandeira do Brasil hasteada. Feliz com o resultado de ontem das eleições, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Estamos aqui, estamos felizes. Esperávamos, na realidade, não esperávamos, mas torcíamos que terminasse tudo ontem. Mas agora acreditamos que no final do mês aí vem uma notícia positiva e o Brasil vai começar a andar, começar de novo, depois de vários anos de atraso. Então vamos fluir novamente aí para uma fase de crescimento econômico, de desenvolvimento, criação de empregos. Então vamos trazer o Brasil para uma rota mais positiva, né, Alex?
É isso aí, Vlamir. Muito bem, vamos entender Chicago então. Hoje foi feriado lá nos Estados Unidos, né, Vlamir? Mesmo assim a Bolsa funcionou, mas enfim, as operações pouco andamento, né, com pouca movimentação, né, Vlamir?
Olha, Alex, hoje é feriado, dia do Colombo, né? Todos os órgãos oficiais estão fechados, parte do setor econômico americano também não trabalha, e a Bolsa trabalhou, é normal ela trabalhar no dia do Colombo. Mas isso, como o USDA não está em operação nessa segunda-feira, só volta amanhã, não teve relatório dos embarques, não teve relatório agora no final da tarde de lavouras, então tudo empurrado para amanhã. E com isso o mercado andando meio calmo, né? Ele só olhou um pouco para o clima, começou o dia olhando que tem indicativos que o clima lá nos Estados Unidos agora, na parte mais ao sul do cinturão, vai ter uns dias de sol na semana e vai poder andar a colheita em ritmo melhor. Então, com isso, acabou trazendo parte do pregão com leve baixa, operava aí 3, 4, 5 pontos de baixa. E depois, olhando aí que tem previsões da parte norte do cinturão ainda com chuvas e colheita mais lenta, então acabou anulando esse fator clima. Uma parte vai ter condições, outra não. Então esse fato aí acabou sendo meio um dia neutro, né, de Chicago, que normalmente não é um dia que se movimenta muito. E aí tranquilo lá, o pessoal mais calmo, boa parte dos operadores ainda estavam esticando o feriadão, não estavam trabalhando, então foi um dia de calmaria.
Agora, qual que é a tendência, Vlamir? O que que a gente precisa ficar de olho para entender o rumo do mercado?
Olha, essa semana nós temos o relatório de oferta e demanda na sexta-feira, e hoje se comentava lá que se der condições de colheita nos próximos dias, as lavouras estão em boas condições, então há a possibilidade de a safra ser até um pouco maior do que está sendo apontada no relatório do mês passado. Então, com isso, o mercado anda cauteloso, porque nessa condição de ter uma safra maior, havia uma possibilidade até de uma pressão de baixa. Ao mesmo tempo, o pessoal está de olho aqui no Brasil, né, que é o principal concorrente dos americanos, porque a queda forte do dólar aqui que nós tivemos hoje, em função do otimismo do setor econômico, forte alta da Bolsa, ele acaba refletindo em falta de vendedores aqui do Brasil em função do dólar ter voltado mais perto dos 3,70, né? Então, isso acaba trazendo um apelo positivo para Chicago, ou seja, tem fatores negativos e positivos, e isso foi o que refletiu no final do dia, foi uma neutralidade, porque como tem condições de ter uma safra um pouquinho maior lá, ao mesmo tempo tem uma falta de ofertas aqui, né? Foi um dia sem vendedores no Brasil, que acaba abrindo brechas maiores para vendas aí do produto americano. Mesmo que tenha uma safra maior, acaba vendendo um pouco mais lá, porque aqui o mercado vai ter pouca soja, né? E o relatório da Cessex de hoje, aí, referente à semana passada, já comprova aí que o Brasil está vendendo forte, está embarcando forte, e nós vamos passar o ano praticamente sem soja. Então o mercado americano já está de olho que vai abrir espaço para eles, né?
Você falou do número da Cessex, foram números bons, Lamir?
Muito bons, aí para a época, Alex, foram muito bons. A Cessex divulgou que a semana passada, a primeira semana de outubro agora, né, fechou com 1.921.3 mil toneladas. É um número muito bom para essa época. Normalmente o número ele não chega a esse nível no ano, no mês todo, né? E essa semana já veio com esse número. Com isso já está com 71,1 milhões de toneladas acumuladas agora nesse ano. Nós estamos com o recorde histórico, já batendo o recorde em cima de recorde, já na semana anterior também já era recorde anual. O ano passado, que tinha sido recorde de exportação anual, foi 68,2 milhões. Nós caminhamos aí para superar o recorde das projeções. Ou seja, Alex, o Brasil inicialmente se esperava que ia exportar 72 milhões de toneladas no ano todo. Depois subiu para 74, veio para 75, 76. E no ritmo que nós estamos indo, nós caminhamos para chegar perto de 80 milhões de toneladas exportadas. E aí nós vamos chegar ao final do ano sem soja, vai zerar os estoques brasileiros. E aí abre oportunidades aí para o mercado que tiver alguma coisinha de soja na virada do ano para atender a demanda interna. Então isso provoca talvez até uma demanda regional pagando mais do que as exportações. Então o mercado começa a dar sinais que em alguns locais vai ter compradores tendo que pagar mais do que dá na exportação para tentar levar essa soja aí, para não ficar sem soja para trabalhar aí nessa virada de ano, né, Alex?
A gente entende, né, Vlamir, que esse reflexo é imediato para a soja disponível, mas tem algum reflexo para a soja nova também?
Olha, para a soja nova ainda não tem muito reflexo, porque nós caminhamos com crescimento de área, crescimento de produção, e ainda está muito lento o processo todo, porque de um lado tem produtor esperando acabar a tabela do frete para voltar a negociar, do outro lado tem o pessoal da exportação nos portos também esperando que encerra essa tabela de fretes aí que está sendo julgada lá no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Fux apontou que só ia colocar em votação e julgamento depois das eleições, e como as eleições não fecharam ontem, agora nós vamos fechar no fim do mês, então talvez essa decisão fique para novembro, então isso acaba atrapalhando, está atrapalhando as negociações, e hoje nós temos uma comercialização ainda atrasada, né? Cerca de 35% da safra negociada, a safra nova, e o normal seria mais de 50, então nós estamos com um ritmo lento. O produtor, de um lado, esperando que o quadro melhore, espera que os prêmios fiquem melhores também, né? Porque os prêmios futuros eles estão muito abaixo dos prêmios presentes, então há uma diferença muito grande, e com isso não está fluindo muito os negócios futuros, não, está muito fraco de movimento aí. O produtor também não está muito preocupado no momento, ele está mais interessado e ir para o plantio, fazer um bom plantio, fazer uma lavoura boa, do que negociar, porque a maior parte do nosso produtor está numa situação de capitalização um pouco melhor nesse ano que teve no passado, e aí ele tem uma condição de trabalhar com tempo, né? Tem mais tempo para decidir, e não está no momento que é um momento de decisão, né? Vamos esperar aí para ver uma estabilidade do câmbio, aí, que depois de passar da eleição, provavelmente o câmbio vai trabalhar numa condição de estabilidade mais tranquila para o produtor tomar as decisões dele. A gente acredita que o câmbio deve flutuar entre 3,60 e 3,80 aí, com a decisão final das eleições. E aí o mercado internacional também vai se posicionar numa condição talvez um pouco mais favorável em dólar em função dessa condição de dólar mais barato aqui no Brasil do que os 4,20 que ele chegou a trabalhar nos melhores momentos aí das semanas anteriores. Então há um indicativo de que o quadro em si em dólares melhora um pouco, então traga uma condição melhor em dólar e automaticamente esse processo todo vem a refletir numa condição de fechamentos um pouco mais atrativos para o produtor, né?
O dólar cai, mas em compensação o preço lá em Chicago reajusta.
Exatamente, tende a haver um equilíbrio, né? A balança, né? Um puxa para um lado e outro para o outro e tende a ir para um meio termo, né?
Mas diante dessa informação, não precisa ter correria para vender então mesmo, Vlamir?
Não, eu acredito que quem vendeu aí nas semanas anteriores aí, que fez posições aí que dava chances nos portos aí acima de 90, 92 reais, 94, que teve até mais, ele fez boas posições. Agora, no nível que estão as posições agora na faixa de 82, 83, 81, agora já o mercado recuou. Então, de agora em diante, ele tem pouco espaço para baixo. Então, o produtor agora pode esperar um pouco aí para esperar uma nova onda de alta, né?
Esses preços que você falou são de safra velha ou safra nova?
Safra nova nos portos aí para maio e junho do ano que vem, né?
Maio
então,
e junho. Tá. Caiu bem, hein? De 94 para 82?
Caiu, né? Porque o dólar recuou bastante. E Chicago ele não mostrou muita mudança nas últimas duas semanas.
É, né? Então, verdade.
Basicamente, o dólar de 4,10, 4,15, que operava para esse nível de 3,70 e pouco agora. Né?
Muito bem. Ô, Vlamir, a gente tem perguntas aqui. Uma delas é do Rodrigo, de Palmital, aqui no interior de São Paulo. Eu gostaria de saber sobre o milho. Ainda compensa esperar o mercado melhorar? Tem tendência de melhora para o final do ano, Vlamir?
Olha, Alex, o milho ele também vinha com ritmo... O milho, ao contrário da soja, ele vinha com ritmo atrasado dos embarques. O embarque é bem, bem lento, perto do que se esperava para o ano. Né? Esperava a exportação de 30 milhões de toneladas e a gente vinha com ritmo lento. O relatório de hoje da CSEX, referente à exportação da semana passada, ele mostra 1.036.400 toneladas. Então, o número veio bom, Alex. Então, seguindo essa linha, se esse número se mantiver durante o mês aí, nós vamos fechar a exportação do mês de outubro perto de 5 milhões de toneladas. Então, a gente retoma o ritmo para buscar um crescimento das exportações. Então,
mas atingir os 30 milhões vai ser mais difícil, não?
Olha, teria que embarcar muito milho no mês de novembro, dezembro. E aí vai depender aí como é que tiver o câmbio aí. Nós vamos continuar embarcando em janeiro, fevereiro, porque o problema do milho ele é mais forte em cima da questão do frete, porque o frete ele pesa muito no milho e desvaloriza muito o milho no interior, né? Porque o peso do tabelamento do frete, ele está afetando mais o milho do que a soja, porque o valor dos fretes, ele impacta, né, muito. Então, esse ele está segurando novos negócios. Se cair a tabela dos fretes e o frete voltar a fluir aí dentro do que era nos patamares anteriores, ele vai atrair muitos negócios novos. Mas aí nós vamos esperar a decisão para novembro. Então, o tempo vai passando e o produtor que precisa vender aí novembro, dezembro, ele está numa situação que vai talvez ter mais oferta de milho do que demanda. A partir do momento que liberar os fretes, nós vamos ter espaço para exportar. E tem compradores nos portos, mas hoje o nível de porto aí de compra é 38,5, 39. Então, aqueles níveis esperados pelo produtor estão distantes de ser atingidos. Né?
Mas, de qualquer forma, Vlamir, a tendência de melhora viria com a consolidação da exportação.
Exatamente. Se confirmar mais exportações, há uma melhora para o mercado interno e ajusta aí as posições para cima, para o produtor. Caso o ritmo de exportação fique só nos contratos antigos, nós vamos ter bastante milho ainda para ser negociado aí até a entrada da nova safra. E aí tem dificuldade de reação, né? Porque o câmbio em si, entre 3,60 e 3,80, não é um câmbio que venha estimular uma corrida de exportações, ao mesmo tempo que o frete ainda tabelado, ele serve para anular negócios. Então, os fatores negativos para o milho, para a reação, eles são maiores que os fatores positivos. A boa do produtor é que Se a gente comparar com o ano passado, o milho esse ano está muito melhor. Ele não está como ele esteve em 2016, que teve recorde histórico de cotação de milho, né? Então, o produtor ainda está lembrando que em 2016 se negociou milho a R$60, e isso foi uma coisa fora da tabela, né? Isso é uma coisa fora do gráfico. Foi um nível histórico. E os patamares atuais, perto de R$40, que é hoje na faixa de $10, $10,50 nos portos, a gente considera níveis bons para o mercado do milho, porque a cotação de $10 no porto, $10,50, $11, ele é um nível interessante, porque o produtor que tem uma lavoura de milho, que colhe com alta produtividade, ele consegue ter uma boa renda com o milho, né? Porque nesse nível ele reflete cotações atrativas. Hoje, basicamente, ele não dá uma condição boa para o produtor em função do frete. Então, se você está distante do porto, está distante do consumidor, você perde muito em função do frete, que está muito alto, né, para comparar com o valor do milho. Né?
Agora tem mais uma pergunta do Alan Duarte, ele é de, se eu não me engano, Coromandel, Minas Gerais. Vlamir, você acha que o mercado do sorgo teve interferência nesse mercado do milho?
O sorgo também é um fator que ele tem hora que ele entra para segurar o milho, quando o pessoal, principalmente o confinador, setor do frango, ele puxa o sorgo para demanda, ele entra e acaba atrapalhando. E como normalmente o comprador de sorgo, o pessoal que é a indústria da ração, ele paga proporcionalmente menos o sorgo do que o milho, ele limita milho, né? Então, ele sim, se tem uma safra aí que tem uma safra um pouco melhor e o sorgo entrou, ele acabou um limitando o outro e o efeito é reverso, né? Ele segura o milho, depois o milho acaba ficando mais barato, ele pressiona o sorgo e um pressiona o outro e os dois caem.
Muito bem. Agora, para o milho, a tendência depende da exportação, como você bem colocou, mas quem tem milho agora, se conseguir venda, é um bom momento, Vlamir?
Olha, eu acho que para o produtor que ele precisa de caixa para os próximos 60 dias, se ele não quiser correr nenhum risco, ele ainda tem condições de fazer fechamento internamente aí e aproveitar, né? Porque senão o ideal daí já pensar em vender milho em janeiro, fevereiro, que provavelmente vai voltar a ter uma onda de compras e aí tanto a exportação como o mercado interno vai precisar milho, né? Então, esse é um fator interessante.
Vender só com necessidade, então.
É, exatamente. Porque o que o mercado do milho tinha para cair, aparentemente ele já caiu nesses últimos dias. Tem espaço para cair mais um pouco? Tem, mas eu acho que hoje, se a gente olhar o espaço do milho, é mais, no máximo, 5% a 7% de baixa frente aos níveis atuais, e que para o produtor que segurou até agora, se olhar essa variação no milho, é uma variação não tão grande, R$2, R$3 na saca. Isso não impacta tanto, né? Então, se ele segurou, se ele pode segurar para janeiro, fevereiro, é uma oportunidade ele recuperar esses R$2, R$3 e mais uns R$2 ou R$3 acima e vender um pouquinho melhor. Ou ele fazer caixa e tentar fazer algum insumo, alguma outra coisa aí para ele, ou dívidas, né, que ele tenha, né? Então, o produtor tem, mas o espaço de flutuação para baixo do milho, ele não, a gente não vê muito grande, porque como ele está muito interligado à exportação, e o mercado de exportação já recua dentro dos níveis de dólar, e o mercado lá fora, ele não mostra muito espaço de queda do milho também nas cotações internacionais, porque tem uma demanda maior que a oferta mundial. Então, é um mercado de 10 a 11 dólares nos portos. Então, é esse o patamar que o produtor tem como colocar como balizador. Ou seja, dentro do navio vale 10 dólares e meio. E aí, as posições que vêm refletir no mercado local. E abaixo de 3,50, por exemplo, que nem alguns temem que o dólar vá, se for algum momento aí depois das eleições confirmada essa entrada do Bolsonaro na presidência, mas ele é momentâneo, né? Porque a economia brasileira ela não está boa. E o mercado em si, o financeiro, acredita que a tendência lógica seria trabalhar mais perto dos 3,80 do que os 3,60, que hoje a gente considera a janela técnica, né? Então, essa é a flutuação. E chegando mais perto dos 3,80, é o patamar perto de R$39, R$40 aí pro milho nos portos, que refletem o nível de interior aí para o produtor. Caindo o tabelamento dos fretes, é mais uns R$2, R$3 que o produtor acaba recebendo no interior, né? Porque veja como é que impacta, né, o frete no valor do milho FOB, que a gente chama, em função de que está muito valorizado o frete para os portos, né? Na tabela, né? Da tabela do, na tabela aí da NTT, né?
Uhum. Muito bem. Meu caro Vlamir, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço a participação dos internautas, Rodrigo, Alan também conversando com a gente, fazendo as perguntas aqui para o Vlamir Brandalize. Meu caro, volte sempre.
É isso aí, Alex. Vamos tocar o Brasil para frente, que tem tudo para dar certo.
É isso aí. A nossa torcida aqui também, Vlamir. Obrigado, um abraço. Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente, trazendo aí as informações desse mercado num dia mais parado, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos, um feriado parcial, alguns órgãos públicos aderem aí ao feriado, a Bolsa não, como você pôde ver, houve aí uma negociação ocorrendo por lá, no entanto, sem o peso, sem aquela forma mais agressiva de negociação que a gente vê num dia comum por lá. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela novembro, fechando com leve alta de 0,75 a 8 dólares e 69 centes por bushel. Janeiro, 8 dólares e 83, meio ponto de alta. Mesma alta para março de 19, que fechou a 8,94. O maio, 9 dólares e 700 por bushel, 0,25 de alta. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho que encerrou com queda de quase 2 pontos para dezembro, a 3 dólares e 66 por bushel. Para março, 3 dólares e 78 por bushel, queda de 1,5 ponto. Maio perdeu 1,75 a 3,85. E o julho, 3 dólares e 90 por bushel, recuando 1,5 ponto. E para finalizar, o trigo, que fechou com uma pressão um pouquinho maior aí nos preços. O dezembro, 5 dólares e 14 centos por bushel, 7 pontos de baixa. O março, 5,34, 6,25. O maio, 5,44, queda de 6 pontos. E o julho, 5 dólares e 49 centos por bushel, também perdendo 6 pontos. São, portanto, os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço a sua participação e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.